Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião.
Você que é cria do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, quais palavras você mais usa? Na semana em que se comemora o Dia Nacional da Língua Portuguesa, vamos falar sobre as transformações que acontecem com o nosso idioma ao longo do tempo. As novas gerações estão aí para provar isso. E aí, partiu?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião. Opinião.
Muitas palavras veio mudando, né? Atualizando, algumas diminuindo, né?
Não tem mais aquela preocupação de aumentar o seu vocabulário.
Muito estrangeirismo na língua portuguesa.
Antigamente um ponto e uma vírgula era essencial.
É bom, né, mudar, porque a gente pode incluir as pessoas.
E se eu for conversar com uma, tipo, minha avó, da forma que eu converso com os meus amigos, ela nunca vai entender.
É como cortar o cabelo, né? Eu tô com o cabelo na régua.
A gente entende, a gente se adapta, mas é bem ruim.
Isso é muito importante porque gera a pluralidade na linguagem brasileira.
Recebemos a linguista Cecília Farias, pesquisadora do Museu da Língua Portuguesa, e o também linguista Manuel Morivaldo Santiago Almeida, professor titular da USP. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente para falar um pouquinho da nossa língua portuguesa, não é? Teve uma pessoa ali na abertura que comentou, se eu falar com os meus amigos, falar com a minha avó como eu falo com os meus amigos, ela não vai entender. É interessante isso, né? De fato, a língua muda com o tempo, mas assim, de uma forma geral, para a gente começar aqui, o quanto ela mudou desde a chegada dos colonizadores?
Bem, mudou o suficiente para a gente provavelmente não conseguir entender tão bem quando a gente lê, por exemplo, textos escritos. E olha que o texto, a forma escrita ela é um pouco mais estável, né, do que a língua falada.
Então, para a gente discutir mudança linguística, a gente precisa, acho que primeiro olhar para a história social daquele lugar. Então, nós precisamos olhar para a história social dessas regiões especificamente e pensando isso num algo muito geral, na história social do Brasil, né, em relação ao contato linguístico. A língua sempre está em constante variação por vários fatores, várias dimensões. E a partir daí, como essa variação ocorre em determinado lugar, né, é que pode provocar mudança.
A gente sempre ouve muito, né, a língua é viva. É correto falar dessa forma, né? Ou, de fato, assim, é a sociedade que se transforma e impacta o uso da língua, Cecília?
E a gente tem que lembrar sempre que não existe língua sem falante. É como se o falante é o corpo e a língua é tipo vírus que precisa ter um corpo para estar sobrevivendo ali, digamos, né? E a gente é o hospedeiro, digamos. Mas não existe língua sem falante, e por isso, para entender como está ocorrendo essa mudança, a gente tem que entender o que está acontecendo entre os falantes. É como se cada pessoa tivesse sua própria língua, né? O que a gente chamaria de idioleto. E aí, a cada interação nossa, a gente precisa estar ali adequando a nossa no nosso dialeto com o da outra pessoa para as pessoas se entenderem. E daí que a gente fala como a língua é dinâmica, ela está em constante movimento, porque as pessoas não se entenderiam se a língua não mudasse,
digamos. Foi o que você falou, na fala, né? A fala é mais dinâmica, né? Por exemplo, vossa mercê, que virou vós mercê, depois virou você, né? A gente pensa, vai virar ser daqui a pouco, né? Foi modificando, tendo essas contrações, não é, professor?
A língua é resultado da cultura. Não tem como você separar e dizer a língua é isso, a língua é aquilo outro. A língua somos nós, né? E a questão do exemplo que você deu, né? O que se trata aí é um processo fonético. O que é um processo fonético? Então, você tinha aí uma expressão, vossa mercê, né? Num determinado contexto. Dizer, eu vim aqui para pedir a vossa mercê, né, que era um tipo de financiamento que você vai pedir para a coroa para fazer realizar determinada coisa. Então, esse tratamento, veja que vossa mercê, o que restou para o você? Sobrou as sílabas tônicas, o do vossa e o c do mercê. E aí, o que vai acontecendo? Vão sobrando apenas as sílabas tônicas. Veja que o você se transformou em c. Mas tudo isso é um processo fonético e é natural em toda a língua, né?
Que caminha, talvez, para ficar mais fácil, mais prático?
Eu não sei se a palavra é mais prático ou mais fácil. Quando você olha modalidade escrita, claro que tem essa tendência de manutenção, mas na escrita. Mas se você pega alguém para ler o que está escrito ali, a depender do contexto em que está, em que esteja ocorrendo, né, o que ocorre na fala, na modalidade falada, se distancia um pouco do que está escrito. A não ser que você esteja num contexto de muita formalidade, né? Sim. E aí você vai ler aquele texto com toda a calma, etc.
E pensando na evolução da sociedade, o impacto que isso tem na nossa língua, a internet fez mudanças, né, em uma velocidade impressionante, né? O que vale destacar nesse sentido?
Acho que vale destacar que traz novas modalidades de interação. Então, e aí a gente vai entender quais são as características, quais são as necessidades nessas demandas novas de interação. Uma intensificação, assim, de trocas linguísticas entre pessoas que não se veriam antes. Também as soluções que as pessoas encontram para a forma escrita, né? Então, as abreviações, por exemplo. E assim, abreviações não são de agora. A gente pega documentos antigos de 5 séculos atrás e a gente via muitas abreviações também de acordo com o parâmetro da época, as convenções da época, né? Não é só uma coisa de internet. E, às vezes, essa coisa da interação ao vivo, porém escrita, traz essa necessidade, inclusive, de escrever o mais rápido possível, né? Alguém aí do vídeo nas ruas estava falando de... Ah, antigamente tinha que ter ponto e vírgula e não sei o quê. Porque as pessoas estão ali, elas precisam se comunicar. E é muito curioso que, mesmo assim, as pessoas se entendem.
É.
Às vezes tem uns ruídos de comunicação.
E por falar nessa questão, né, do que se perde... Os regionalismos, o aspecto regional da nossa língua pode se perder em meio a essa globalização?
O interessante, qual é o interessante a gente perceber isso? É que as soluções, ou se você fizer uma análise, por exemplo, o que, que se abrevia, o que fica, a solução é sempre a mesma. Os motivos são sempre os mesmos, as soluções gráficas também são sempre as mesmas. Perceba que o que restam são as consoantes, as vogais não. Né, ou alguma vogal. Como isso sendo massificado, óbvio que vai interferir, né, e isso não deve ser visto como um mau sinal, né, interferir nos chamados regionalismos, nas variedades de cada local. Fato é que cada local, dá para perceber isso, né, as especificidades de cada local. O problema é dizer que aquilo é único dali. Às vezes, algo que você diz e que fala assim, ah, isso é do paulistano, você vai encontrar em outras regiões do Brasil. Porque para a gente analisar uma variedade linguística, a gente precisa olhar o todo. Não pode pegar apenas um segmento e dizer, isso é paulista, isso é paulistano, isso é cuiabano, isso é baiano, isso é...
Isso falando da riqueza, né, do nosso país. Agora, quando pensamos aqui no português falado aqui, por exemplo, português falado em Portugal, que é bastante diferente também, eu queria aqui trazer uma informação para vocês, comentários, jornais lá publicaram matérias dizendo que lá as crianças portuguesas estão falando como brasileiros por conta dos vídeos no YouTube. Interessante isso, não é, Cecília?
É, mas acredito que sejam assim, coisas mais pontuais. Uhum. É claro que na formação da forma de falar dessa criança, ela vai acabar, ela pode perpetuar alguns traços linguísticos dos portugueses brasileiros, porque temos várias formas de falar português aqui também. Mas, ao mesmo tempo, a maior parte do contato dela vai ser com pessoas que falam aquela variante local. Então, ela vai ter muito mais contato com a família, com as pessoas da escola e tudo mais, do que ela tem com os youtubers, né? Então, no fim das contas, ainda que alguns traços ali, algumas coisinhas ali...
Uma palavra ou outra, alguma coisa.
Mas ainda o maior contato linguístico é com a variedade local ali.
E será que neologismos e estrangeirismos impactam nossa língua? Para a professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eda Heloísa Pila, é importante defender a origem e as raízes do idioma.
Em alguma época no passado, palavras como computador, disco rígido, tomografia e a recente ou nova palavra criada, etarismo, essas palavras não existiam. existiam. Não existiam porque não havia necessidade delas, elas não eram reconhecidas como tais. Portanto, os neologismos vêm preencher lacunas necessárias. Eles mesmos são extremamente necessários e, por isso, não causam impacto. Já o estrangeirismo rompe com todas as exigências seguidas pelos neologismos. Eles realmente entram à revelia dos nossos próprios, das nossas próprias raízes e das nossas questões linguísticas. E em vez de nós adotarmos palavras estrangeiras que são mal entendidas, mal escritas, mal grafadas, por assim dizer, mal pronunciadas e que não nos dizem nada, certo? Que nós criássemos as nossas próprias palavras.
Eu agradeço a participação da professora Eda e pergunto para vocês, né? Há limites para as mudanças ou para a aceitação delas?
A questão de limites ou de dizer não deveria ocorrer assim, deveria ocorrer de uma outra maneira, é natural que ocorra isso na língua. É natural e é belo que ocorra isso na língua, né? Seja do neologismo, do estrangeirismo. Veja que quando chega um estrangeirismo, no dia a dia as pessoas acabam aplicando num contexto que você vai entender. Isso acaba indo, por exemplo, à linguagem da economia, etc., etc. Mas você acaba entendendo pelo contexto, né? E o interessante é você perceber que quando a gente faz essa adaptação de qualquer língua, né, num contato linguístico, e você utiliza no seu discurso, na sua escrita, um termo que seja, por exemplo, um termo que, em princípio, você diz isso em inglês. Às vezes, a gente está dizendo que aquilo é inglês, às vezes não é. Se você for buscar a origem mesmo, não é inglês, não é bem inglês. Veja, por exemplo, a questão do bus, né? Fala, ah, bus, aí a gente fala do busão, etc, etc. Isso é um empréstimo do inglês. Engano, isso não é um empréstimo do inglês. Isto é um empréstimo, por exemplo, é uma manutenção, só que reduzido de omnibus, que é em latim, olha só, que significa dizer para todos, né? Veja que fica omnibus, depois omni fica fora e fica só o bus. Uhum. Né? Dentre outras palavras, há muitas palavras no inglês, né, que as pessoas dizem, ah, isso é empréstimo do inglês, e, na verdade não é, já
exemplo,
é raiz latina.
Por exemplo, ligadas ao uso do computador, né, o mouse, escanear, deletar, tudo isso.
Deletar é interessante, porque delete, que é apagar, né? É do verbo delere, do latim, que significa dizer exatamente destruir, apagar. Ou seja, você aí diz, ah, isso aqui é do inglês. Não é do inglês, é uma raiz latina que está se manifestando aí, claro, numa linguagem, sei lá, de tecnologia, por aí.
Queria acrescentar uma coisa também, que a gente às vezes vê muita emoção sobre o tema e as pessoas estão usando palavras que não seriam originalmente do português, digamos assim, e não percebem. E, ao mesmo tempo, estão criticando estrangeirismos. Então, a gente fala repórter com uma tranquilidade, a gente fala coisas... Eu poderia falar, eu derrubei angu na minha almofada. Angu vem das línguas banto. A almofada vem do árabe, sabe? Então, só que já faz tanto tempo que a gente só assimilou. Então, acho que tem muitas palavras que são mais recentes, que chegaram ao português, pelos contatos linguísticos todos, e que daqui a um tempo só vai ser assimilado e pronto, vai virar nosso, porque a gente também pronuncia.
Não causa mais,
adequando,
vai causar mais estranheza nenhuma.
A nossa
mesmo.
Língua.
Ah. Uhum. Sobre as transformações que acontecem na nossa língua, que são muitas, mas muitas coisas também foram mantidas, Cecília.
É muito comum se falar, porque o português no Brasil foi ficando muito diferente, foi sendo ou distorcido ou, e tudo mais, só que a gente vê que a gente vê muitas inovações, por exemplo, em Portugal e muitas coisas que foram conservadas no português brasileiro.
Por exemplo, um exemplo no nível fonético, né? No nível sonoro. Né? É comum dizer que o rotacismo, ou seja, a troca do L pelo R, ao invés de dizer planta, falar pranta, isso é uma característica do português brasileiro. E, na verdade, não é uma característica do português brasileiro. Abre Camões, não tem uma flecha que seja escrito com flecha, é frecha. Quer dizer, Isso é um processo fonético, natural, pela proximidade da articulação dos dois sons, le e re. E algumas palavras já estão incorporadas, já foram incorporadas no português no geral. Uhum. Né? Por exemplo, fraco, que um dia foi flaco. Né? Mas se você disser planta, você caracteriza essa pessoa socialmente como uma pessoa pobre, analfabeta. Né? E...
De forma equivocada, professor?
De forma equivocada. Quer dizer, é claro que você vai encontrar... Aí a pergunta é, por que a gente encontra isso em pessoas que não têm um grau de escolarização? Porque é natural que quando a gente nasce, a gente aprende a falar com os nossos pais. Então, se você vem de uma família, né, que tem uma característica social de manutenção de uma determinada palavra, é claro que a criança vai continuar repetindo aquilo. Ele só vai ter uma chance, não estou dizendo isso chance como algo positivo, quando ele vai para a escola, porque ele vai perceber o diferente, o que está no livro, etc, etc.
E aí a gente pensa, quem é que determina o que está certo ou o que está errado, o que vai se tornar oficial ou não?
Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe nenhuma língua que seja homogênea. Então, toda língua tem muitas variações internas, muitas formas de falar. E aí, quando se vai definir uma norma padrão, o que seria uma norma padrão? Seria um grande acordo que as pessoas fazem, as pessoas que falam aquela língua fazem, de como é que a gente vai escrever. Na hora de se criar essa norma padrão, de fazer esse acordo, né, a gente pega quem que historicamente teve acesso ao ensino formal, quem historicamente tomou essas decisões, criou as leis, né? A gente tem uma educação mais universal agora há poucas décadas aqui, por exemplo, no Brasil, né? Então, são essas pessoas, as classes dominantes, que vão criar isso. E aí elas vão adotar a forma como elas falam, as variedades delas, como ponto de partida na criação dessa norma padrão.
É o que determina aquilo que é de prestígio e aquilo que não é de prestígio. É. Uhum. Então, vamos a um exemplo. Né? Comparando a variedade carioca, por exemplo, que tem uma história social, né, da chegada da família real, né, que à época tinha a intenção de se aproximar da variedade, por exemplo, francesa. Então, é comum encontrar na discussão sobre a variedade carioca, dizer os cariocas têm aqui uma tendência ou têm uma influência francesa, mas, na verdade, isso já veio com a família real. Onde que está a fala de prestígio? Está onde está o poder político, o poder econômico. Um outro exemplo, que é em relação ao retroflexo, que ao invés de você dizer porta ou porta, dizer um porta, o fato é que o retroflexo, um tempo atrás, também era estigmatizado. Você caracterizava a pessoa socialmente como uma pessoa do interior, que não tem escolaridade. Mas isso quando o interior tinha essa característica de pobreza? Porque o interior também se tornou rico, tem influência política, etc. Para complementar esse assunto, significa dizer o seguinte, onde está o prestígio político, o prestígio econômico, ali tem uma tendência a dizer que a variedade daquele lugar é de prestígio e, portanto, ela deve ser considerada a correta.
Vou trazer aqui uma outra opinião para a nossa conversa. A jornalista e escritora Mônica Greiley, que é brasileira, escreveu o livro A Língua Portuguesa como Ativo Político. Ela defende uma abordagem geoestratégica da língua. Afinal, são mais de 300 milhões de cidadãos no mundo falando português.
Português foi a primeira língua a ser globalizada e, no século XVIII, muitos negociantes que queriam fazer negócio, comércio com a Europa, tinham que utilizar o português. E hoje a nossa realidade moderna inclui um conjunto de 9 nações em 4 continentes que falam a mesma língua e que formam a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. Fazemos política da língua de forma acidental, com o futebol, com as novelas, com as redes sociais, nossas grandes aliadas, inclusive nessa empreitada, com a eterna bossa nova e outros ritmos musicais, mas esse é um esforço coletivo. Com o Fórum Macau, as trocas comerciais entre a China e as nações lusófonas foram de quase 201 bilhões de dólares em 2021. E eram 117 bilhões 10 anos antes. Então, falar português rende dividendos, mas essa é uma decisão de estados. Decidir promover o português como um ativo político tem que ser uma decisão estratégica de política da língua. E cada país lusófono deve avaliar o que muitas nações de língua espanhola, francesa e até inglesa já avaliaram: o poder de falar o mesmo idioma.
Pensando na dimensão da nossa língua, capitalizamos pouco?
A gente poderia explorar mais os nossos contatos históricos e culturais que a gente tem com os outros lugares em que se fala português. Até porque, no caso do Brasil, especificamente, a gente tem, por exemplo, muitas influências de línguas africanas, principalmente do grupo Banto, né, na própria estrutura da língua, para além de palavras soltas, assim. E aí junto, enfim, língua sempre vai junto uma visão de mundo, uma cultura, então nós temos laços culturais assim que poderiam ajudar muito nesses contatos, para além da parte cultural, né? Já aproveitar no sentido político também, econômico.
Um outro ponto é a linguagem neutra, né? Que atualmente é tão polêmica. Ela é necessária, professor?
A gente precisa separar o assunto seguinte. Bom, existe a discussão do gênero gramatical. Beleza, o gênero gramatical, o gênero identidade e um gênero que você pode caracterizar a pessoa, identificar a pessoa como de um grupo político. Vamos a um exemplo. A Dilma, né, se tornou presidente, né, fizeram questão ou ficou comum dizer, e até hoje, quando as pessoas se referem a ex-presidente Dilma, falar ex-presidenta. Né, para dizer o seguinte: pela primeira vez estamos tendo uma mulher como presidente, então isso é uma atitude política. Né? Mas se a gente for observar de verdade, aí toda palavra que termina com ente, por exemplo, estudante, amante, presidente, você pega a raiz que é o verbo e diz o seguinte: aquele que. Então, amante é aquele que ama. Presidente é aquele ou aquela que preside. Numa sala de aula, para a gente discutir isso, não tem que dizer isso está errado, isso está certo. Não. A gente tem que dizer em que contexto isso é utilizado, o motivo, né, e o motivo. Então, quando se discute gênero, né, esse neutro, a gente às vezes esquece de dizer o seguinte: no latim, no português tem um gênero neutro. Nos pronomes, por exemplo, você fala este, esta, isto. Quer dizer, o gênero já existe, mas é interessante marcar o seguinte: é uma postura política, é uma questão de inclusão, e isso é natural na língua, a gente tem que ver isso como erro, não.
E a questão das palavras que caem em desuso depois que a gente passa a entender melhor o sentido delas, não é? É o caso de judiar, é o caso de criado mudo, é o caminho?
É importante o respeito às histórias e não perpetuar os erros que os seres humanos já cometeram. Assim, tem uma coisa que língua é hábito também, né? A gente não decide de uma hora para outra falar de um jeito ou de outro. Tanto que a gente tem leis que tentam normalizar a língua e nem por isso, padronizar a língua e nem por isso todo mundo fala padronizado, porque língua é uma outra coisa, vai além disso. Mas eu acho que, para além do mudar ou não a palavra, é a gente parar para refletir sobre o que a história que aquela palavra traz. Então, se a gente parar para pensar na ferida que a gente tem no país por conta da escravidão, da escravização de pessoas, as feridas por conta do machismo e por aí vai. É importante a gente parar para pensar nessas palavras, mas principalmente porque elas são o estopim para a gente refletir sobre as nossas mudanças históricas.
O programa aqui iria longe hoje, não é verdade? Palavrinha final, professor.
Para entendermos as variações de uma determinada língua, com suas variedades todas, e essas variações podem provocar mudança, nós temos que olhar, o foco é a história social, é o falante, olhamos para o falante. Né? Quando observamos esse falante num processo de interação, considerando todo o aspecto político, de inclusão, etc., aí que a gente vai ter condição de não dizer se é certo ou errado, mas para a gente entender a variação e que essa variação pode, sim, provocar mudança.
Cecília.
Agradeço o convite também e queria lembrar que não é uma questão de... Não importa a opinião que a gente tem sobre, eu acho que tem que falar assim ou não, as pessoas vão falar. de um jeito ou de outro, certas formas. Então, às vezes, então é melhor a gente parar para olhar, entender o que está acontecendo, o que está levando aquela forma de falar, aquela mudança, do que simplesmente tentar barrar a mudança, porque a gente não barra mudanças linguísticas por meio de leis. E assim como uma bióloga, por exemplo, ninguém, ela não fica falando se ela acha o bico do beija-flor certo ou errado, ela só analisa a função daquele, por que ele chegou a ser daquela forma. Linguistas também vão... A gente só vai analisar, entender por que que chegou daquela forma, pela história social e tudo mais.
Muito bem. Cecília, professor Manuel, obrigada pela presença aqui hoje. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.